voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado a todos. Olha aí o Elivaldo Ramos mandando um bom dia. Maria Lopes, parabéns, Igreja Assembleia de Deus, por esse trabalho maravilhoso. Olhando essa casa de forno, de fazer farinha, lembro-me da minha infância. Época boa. Jovelina, bom dia. Jovelina da Cidade Operária. O Flávio Durans, bom dia. Carlos Brandão sendo perseguido com Bolsonaro. Esse é o Brasil. Governador Brandão na guerra, nem utiliza tudo que se tem. Cadê as suas cartas na manga? Deve saber muita coisa, mas Brandão permanece na dele, caladinho, disse, olha, infelizmente não tenho tempo para esse tipo de briga, eu acho que tem que ficar com os olhos bem abertos.
Mas aí tem um detalhe, a pólvora, a munição a gente gasta no momento do embate, da guerra.
Exatamente, se gasta antes, não pode gastar antes.
Não, então quando chegar no momento você não tem.
Pois é, e cuidado com esses caladinhos geralmente.
Olha o caladinho aí, ó.
Vamos trazer o repórter Jonas Mendes ao vivo. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Tá fazendo uma caminhada aí nessa pista bela?
Bom dia, companheiros. Quase isso. Aqui nós estamos no Espigão, aqui próximo à Ponta da Areia, vista panorâmica maravilhosa que nós presenciamos aqui da nossa região metropolitana, aqui da nossa capital maranhense, aqui de São Luís, e trazendo alguns números relacionados às rodovias federais. Até ontem, a notícia estava boa, porque a PRF não tinha contabilizado nenhum número relacionado a mortes nas rodovias aqui no estado do Maranhão. Nós estamos aguardando, daqui a pouco, certamente será divulgado o relatório das últimas 24 horas, e todo esse levantamento ficará disponível no site da Central de Notícias Brasil, à sua disposição, com mais detalhes. E quanto ao IML de São Luís, destaca-se, dentre as ocorrências de sexta até ontem, domingo, ou seja, até o começo da madrugada desta segunda-feira, 6 corpos que deram entrada. Um trata-se de um acidente de trânsito, aquele da senhora jovem que viajava na garupa da moto e que, por conta de um mal súbito, que de acordo com as informações passadas pelo IML, que aconteceu com o motoqueiro, ela acabou perdendo a vida ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Coafuma. Aí tivemos o registro, a confirmação aqui de 2 casos relacionados a suicídios e 3 vítimas de homicídios aqui na região metropolitana de São Luís, sendo que 2 é da cidade de São José de Ribamar e 1 está em processo de remoção. Agora há pouco, a gente ainda lá no ICRIM, no Instituto Médico Legal de São Luís, recebi a confirmação que a equipe do Rabecão, que estava atendendo essa ocorrência lá em Ribamar, daqui a pouco teria que chegar até a área Itaquipacanga, na Vila São Luís, onde aconteceu o fato, de acordo com a permanência aqui do Instituto Médico Legal de São Luís. Queria aproveitar aqui e fazer um registro a pedido do cantador Neto, cantador lá do Boi de Jussatuba, ele que também é policial militar e está internado no hospital Carlos Macieira, que é o Hospital do Servidor. Há 10 dias, ele, inclusive, por conta dessa internação, ele nem participou da morte do boi, mas fez questão, falando com a gente ontem, através de mensagem, que a gente fizesse aqui o registro de agradecimento dele e da família dele ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, através do comandante Coronel Pitágoras, está dando aquela atenção merecida, porque não basta o comandante se preocupar com o seu comandado policial operacional apenas quando o policial está em condição de estar na rua, no combate, nas ruas, no combate à criminalidade, e sim quando acontece fato como esse. E aí o Neto aqui nos passou a informação, que é o cantador lá do Boi de Jussatuba, que o comando geral da PM está dando aqui a sua atenção merecida. E nós estivemos, companheiros, na última sexta-feira, acompanhando o Feirão do Trabalhador, realizado na única e primeira Casa do Trabalhador, que fica localizada na área Itaquibacanga. coincidentemente, completando 6 meses de atividade. Vamos acompanhar aí o que fala o coordenador, o César, a supervisora, e aí mais aí já uma pessoa que foi beneficiada com o evento.
Caminhado aqui para uma empresa, determinada empresa que está fazendo selecionamento de algumas pessoas, e tô achando tudo show de bola.
Então, valeu a pena ter vindo aqui.
Com certeza. Valeu a pena, bastante a pena.
Você estava também aguardando uma oportunidade de emprego, é isso?
Isso, estou disponível no mercado de trabalho no momento e venho aqui verificar as opções que estão disponíveis.
Qual é o seu ramo de como trabalhador? Assim?
Eu trabalho na área de elétrica, setor elétrico. Tá, vou só agradecer toda a organização do evento, a oportunidade. Recomendo quem estiver desempregado procurar o Cine do Anjo da Guarda ou qualquer outro bairro. Está tendo muita opção.
Eu sou coordenador da Casa do Trabalhador, a primeira Casa do Trabalhador do Maranhão, né? E é com muita honra que a gente faz o primeiro Feirão do Trabalhador. Só lembrando que hoje, exatamente hoje, está fazendo 6 meses que a gente inaugurou a Casa do Trabalhador. É trazendo vários serviços do governo do estado, aproximando da comunidade. A gente vem fazendo com leque de serviços. A gente tem o Viva Procon, né, que está junto com a gente aqui. A gente tem vários cursos, inclusive na segunda-feira vai começar um curso de beneficiamento de pescada em parceria com o IFMA. A gente está encerrando uma turma 50+, pensando nessas pessoas que têm de 50 anos, que têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, tentando trazer a realidade para dentro da comunidade, a gente fazer o nosso melhor, né? O governo do estado, a Secretaria do Trabalho, sempre preocupado com o bem-estar da comunidade.
Carla Alcântara, supervisora do Cine do Estado do Maranhão.
Como é que foi esse dia de ação hoje aqui?
Muito importante para a área Itaquibacanga como um todo, todo o bairro do Anjo da Guarda sendo atendido por esse grande evento que é denominado hoje o Feirão do Trabalhador, com o objetivo de reunir vários serviços em um só local para ofertar para a comunidade. E além do Cine, Casa do Trabalhador, que está aqui no Anjo da Guarda, e dos serviços do PROCON, nós também conseguimos efetivar uma parceria com o TRE, com a UMES, na emissão de carteira estudantil, serviços de odontologia, de corte de cabelo, seletivos para diversas empresas. Então,
muito bem, então, companheiros, a gente, com a proteção divina, com a bênção do Pai Eterno, retornaremos amanhã, já trazendo também informações da Câmara Municipal São Luís, que hoje terá mais uma sessão ordinária a partir das 9:30 da manhã. Ok, colegas? É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Parabéns pela escolha do cenário. Hoje você estava elegantíssimo também. Vamos a Brasília agora com o repórter Adilson Souza, com o Nildo. Vamos primeiro com o Nildo, ainda tem o Nildo e Adilson Souza. Aproveitarmos aí esse espaço ainda dentro dessa rede de rádio e de televisão. Bom dia, Nildo. Hoje há uma expectativa muito grande de alguns setores mais prejudicados com o tarifaço que foi imposto aqui ao Brasil, de algumas medidas alternativas para essas pessoas que foram mais, esses setores que foram mais prejudicados. O que você está acompanhando aí nesse sentido, Nildo?
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira e quem acompanha aqui o Central Manhã. O que nós temos de informação sobre isso é que o Palácio do Planalto deve anunciar até amanhã, até terça-feira, dentro dos próximos dias aí, esse plano de contingência que visa ajudar essas micros e pequenas empresas impactadas com o tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. E aí vamos ter que acompanhar aqui durante esse dia de hoje, ver se ainda sai hoje esse anúncio, né, oficial desse plano de contingência, ou se deixa para amanhã. Vamos acompanhar aí esse fato. Mas aqui na Câmara dos Deputados, Roberto Fernandes, aqui fica por conta daquela expectativa do presidente da Câmara, que está sendo pressionado a punir aqueles deputados que ocuparam a mesa diretora, o plenário aqui da Câmara, né, ali no o espaço que é da mesa diretora, e impedir o funcionamento da Câmara na semana passada, até mesmo na última quinta-feira. Se confere aí nas imagens, né, no momento desse tumulto, e o presidente da Câmara encaminhou a denúncia à corregedoria aqui da Câmara dos Deputados, mas é que, para na opinião de muitos líderes, essa punição tem que vir direto da mesa diretora, determinada pelo presidente da Câmara, para que ele demonstre comando sobre a Câmara dos Deputados, né? Que é uma denúncia direto para o Conselho de Ética, porque aí agora está dependendo da Corregedoria, dá um parecer, depois do parecer da Corregedoria é que o presidente, a mesa diretora pode encaminhar ao Conselho de Ética, e para muitos líderes isso demonstra uma certa fraqueza, diminuimento do presidente Hugo Mota, né? Mas aí vamos ver como é que...
Tem algum deputado maranhense incluído nessa denúncia?
Ah, com certeza, o Alan Garcês, né? Alan Garcês, que também estava tá aí, parece nas imagens, inclusive ele aí aparece nas imagens aí, né, ocupando.
Está parecendo o Marechal Deodoro, né, da Fonseca, né?
Exatamente, Humberto Nossa, Fernandes. É ele ali. Alan Garcês está aí nessas imagens, né? Então, é um assunto também que nós vamos, porque a base do governo quer aproveitar o ensejo aí, embora o Hugo Mota aproveita e demonstra autoridade, pauta os projetos de interesse do governo, que é o anistia para quem ganha até R$5.000 por mês, né? E outros projetos aí de interesse do governo, a base quer logo que ele implaque isso. Mas, digamos aí também que tem compromisso lá com a oposição. Estão falando de uma grande bancada que é o PL, né? Então, tem que contornar as coisas, o Gumata tem que ter muito equilíbrio aí, né, Humberto? Para não criar problema para ele próprio aqui dentro da Câmara. Porque se quiser agradar um lado, e aí vai brigar com o outro, fica um pouco complicado. Bom, mas aqui nós temos que acompanhar isso aqui, é a expectativa desta semana. Olha, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está sendo muito criticado e pressionado sobre a decisão de encaminhar ao STJ um processo contra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre a compra de respiradores, à época que Rui Costa era governador da Bahia, e esses respiradores, segundo denúncias, nunca chegaram, nunca foram entregues. E essa denúncia estava, esse processo estava no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu que fosse enviado ao STJ. É tudo, aí tudo bem, são argumentos da Procuradoria-Geral da República e decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que causou estranheza, que espantou muita gente, foi que o ministro mantém no Supremo Tribunal Federal uma investigação, um inquérito aí contra o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que onde é o foro adequado é o STJ. Então ficou aí essa, por que que o Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, o caso dele vai para o STJ, por que que caso envolvendo aí, investigação ou não, mas envolvendo aí o Carlos Brandão, governador do estado do Maranhão, que tem o foro, né, que é a vara dele ali, o foro dele é o STJ, tem que ficar no Supremo Tribunal Federal. Aí está sendo muito criticado o ministro Flávio Dino por essa determinação dele da semana passada, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa. Tem algumas coisas curiosas, né, para serem acompanhadas muito de perto e explicado para a população brasileira o que está acontecendo em Brasília. Nós vamos chamar o repórter Adilson Souza, rapidamente. Obrigado, Nildo. Adilson Souza, eu quero saber como é que foi a festa.
Bom dia, Humberto, bom dia a todos. A festa foi maravilhosa, muito movimentada. A gente já começa com algumas imagens aí que a gente tem lá da Casa do Maranhão, que recepcionou os maranhenses que moram aqui em Brasília e todo o entorno do Distrito Federal, das cidades satélites, participaram. Muita movimentação por parte da recepção que foi promovida com a Associação da Casa do Maranhão na pessoa da Gilda Everto, ela que também é do Maranhão, da cidade de Matinha, e fez uma ornamentação perfeita, comidas típicas e, claro, turistas também, né, de outras regiões, foram conhecer um pouco através dessa manifestação. Foram dois dias de São João fora de época aqui em Brasília. As atrações foram muito bem organizadas, como teve aí a participação aqui da Flávia Bittencourt cantando, teve a banda Alta Tensão, teve o Boi Pirilampa aí e também, também o Boi de Morros. E foi bem aceito porque resgatou um pouco da memória de quem tem dificuldade de chegar até São Luís durante essas festas juninas. A gente ouve um pouco aqui da fala dos atores que participaram desses convidados, a Flávia Bittencourt, aqui também agora representante do Boi Pirilampo, também a própria Gilda começando falando, tem também dois turistas que falam para a gente sobre esse evento. Vamos ouvir na sequência.
Que honra eu estou sentindo com esse povo maravilhoso, sentindo o calor do meu Maranhão, minhas atrações maranhenses. Isso aqui é um trabalho que você conhece, meu amigo, e eu faço com muito amor e carinho. Esse trabalho está só começando. Está subindo o palco Flávia Bittencourt. Mais tarde nós teremos Boi Pirilampo fazendo pelo seu segundo dia um espetáculo maravilhoso. Em seguida, Fábio da Alta Tensão. E para encerrar nosso lindo espetáculo, vem o Boi de Morros com o nosso Lobato e sua equipe para nós festejar esse momento maravilhoso.
Um prazer imenso estar aqui na Casa do Maranhão, nossa casa, nosso pedacinho aqui em Brasília, não é? E esse público maravilhoso que está aqui, muitos maranhenses também, né, buscando ali a nossa memória afetiva, assistir nossas participações, né, nossos Buma do Boi e nossos artistas, né?
E a gente, então, foi convidado para vir para a Casa do Maranhão nessa festividade aqui muito bonita. São vários grupos do Maranhão que estão trazendo um pouco de Maranhão Cidade para o povo da nossa capital federal. Então, recebam todos com grande carinho e um grande abraço desse ser de luz que é o Pirilampo, todos aqueles que fazem a cultura popular do Maranhão.
Ah, isso é ótimo, né? Isso pra gente estar longe da nossa terra natal, ter um espaço como esse, que tem essa interação com a cultura maranhense, isso é muito bom.
Eu amo o Maranhão, morei de São Luís, a minha irmã é de São Luís, vivo de São Luís, voltei pra minha terra, mas o Maranhão não saiu de mim. Amo São Luís, os lençóis, maravilhoso! É voltar às origens. Eu amo o arroz de puxá.
Pois é, Alberto, teve muita comida típica aqui, o pessoal aproveitando, acabou, foi muito arroz de puxá e acabou, foi cedo, o povo querendo provar essa tradição do nosso Maranhão, viu? Então, muita manifestação por aqui durante o final de semana, ainda está acontecendo, vários arraiais espalhados pela cidade de satélite, porque aqui não para as brincadeiras e as atrações culturais que ainda estão acontecendo em vários locais, Alberto. Essa é a nossa participação, a gente volta amanhã com mais notícias direto de Brasília, de Adilson Souza.
Parabéns, Adilson, por essa valorização aí da cultura maranhense. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Tá
até
certo,
lá. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Bom dia, turma!
Bom dia, professor!
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. Ei! 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.